Nós estamos estudando o livro do Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Você que está nos visitando, né, você tem duas doses aqui, semana sim, semana não. Você tem uma dose de Antigo Testamento e você tem uma dose de Novo Testamento. Né? Nosso pastor Elvis foi dando e nos deu uma pancada semana passada, não foi? Não, é 1 Pedro, nós estamos estudando 1 Pedro. E comigo nós estamos estudando Gênesis. Chegamos ao capítulo 17 hoje, terminaremos o capítulo 17. Faltou um pedacinho ali do capítulo 17, nós vamos dar continuidade hoje. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 17, versículos 15 a 23, é o nosso texto dessa manhã. Gênesis 17, dos versículos 15 ao 23. Tem sido uma jornada sem palavras, né? Andar com alguns desses personagens bíblicos, né? Adão, com Caim e Abel, né? Com Noé, agora com Abraão, que se tornou Abraão nesse capítulo, tem sido algo muito, muito, assim, para mim, muito especial. Estou me vendo na Bíblia, né? Estou me reconhecendo e me identificando com esses personagens. E isso é de fato maravilhoso. Acharam? Vamos ficar de pé, assim que você estiver pronto. Nós vamos ler esses versículos. É uma leitura um pouquinho maior do que de costume, mas acho necessário. E vamos terminar então o capítulo 17 nessa manhã. Todos prontos?
Amém.
Todos acharam?
Amém.
Olha do lado aí, vê se alguém está perdido. Amém? Lindo ver alguns jovens com Bíblia de papel. Não tem problema com Bíblia digital não, tá gente? Tá tranquilo. Mas eu gosto, acho legal, né? Acho bom isso, né? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos. 3, 2, 1. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Continua. E com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Amém. Vamos orar. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale com a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Nós dependemos de Ti, contamos contigo. Não deixem ser minhas palavras, Senhor, mas seja a Tua palavra explicada, ministrada, ensinada, que tem poder em si para transformar nossos corações. Fale conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Obrigado. Uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida foi a primeira vez que meu pai e minha mãe me pediu para fazer uma assinatura. Ali eu tive um sentimento que eu me tornei adulto de alguma forma. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Mas eu me senti muito adulto naquele momento, que foi a primeira vez que eu tive que praticar uma assinatura. Eu fiquei no papel lá, né, minutos, tentando fazer uma assinatura bonita, né, porque eu sempre vejo pessoas com assinaturas bem bonitas, né? É bem interessante isso. E aí eu estava lá, estava assinando, e eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro como eu me senti gente. Eu me senti gente, alguém, sabe? Parece que eu tinha um número agora dentro da sociedade, assim, sabe? Isso foi muito importante para mim. Mas o mais interessante é o seguinte: você sabe que eu nasci no Brasil, mas com 11 anos de idade nós fomos para os Estados Unidos. Então eu nunca tive um RG, nunca tive um CPF, nunca tive nada disso. E há mais ou menos um ano e meio atrás eu consegui meu primeiro CPF, meu primeiro RG. Tive que ir ao Rio, tive que ir lá no Poupa Tempo, né? Quem conhece Poupa Tempo aqui, né? Que não poupa tempo coisa nenhuma. Certo? Eu tive que ir lá tirar minha carteira de identidade. Gente, foi maravilhoso. Foi a mesma sensação que eu tive com 12, 13 anos de idade, quando eu tive que assinar meu Social Security Number. Aí eu vi minha fotinha lá com aquele negocinho feio, verde, né? Mal feito, né? Não tem nem código digital, nada assim, mas lá eu podia assinar de novo meu nome e dizer assim, agora eu sou um cidadão brasileiro. Eu falei assim, uau, que sentimento gostoso de pertencer. Esse sentimento de pertencimento é lindo e todos nós, de certa forma, precisamos dele. E o que está acontecendo aqui no capítulo 17 é mais ou menos isso. Desde o início do capítulo 17, nós vimos os termos da aliança de Deus com Abraão e quais são os deveres e as responsabilidades de Abraão para com Deus. Ali, Deus muda o nome de Abraão. Abraão adquire sua carteira de identidade. Ali a promessa de Deus irá se estabelecer e ele, que era um pai elevado, e eu acho maravilhoso isso, ele ser um pai elevado quando não tinha nenhum filho. Repare que tudo que nós vemos na Bíblia Sagrada tem a ver com a graça de Deus e o propósito de Deus, e não com as nossas obras, não com o nosso esforço e não com o nosso desempenho. Então naquele momento ali, ele recebe a sua identidade. Agora, o pai elevado sem filhos, ele terá um filho pela promessa de Deus e ele se tornará Abraão, pai de multidões. E eu fico, né, nós falamos sobre isso, imaginando Abraão se apresentando, meu nome é Abraão, você é um pai de multidões? Onde estão as multidões? Ele disse, não tem ainda, não tem nem filho ainda, mas Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir o que ele promete. Então nós estamos vendo exatamente isso. Eu gosto muito dos estudiosos que vão estudar esse texto, porque muitos deles vão dizer que essa é a ilustração mais clara que nós temos no Antigo Testamento de um novo nascimento. Abraão recebe um novo nome, Abraão, a sua identidade, ali a promessa está atrelada a esse propósito, e ali ele começa a se tornar gente, começa a entender os propósitos de Deus na vida dele. E agora, no capítulo 17, você acabou de ler, agora é Sarai, né? Que irá receber um novo nome. E isso tem um profundo significado dentro do Oriente Antigo e dentro da narrativa bíblica, certo? Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. Nós vemos que nesse último encontro que tivemos nesse capítulo, a aliança de Deus com Abraão e o sinal dessa aliança, que é o sinal da circuncisão. O que vimos é que os circuncidados agora carregavam o sinal da promessa que o descendente de Abraão, através das suas descendências e através principalmente do seu descendente, Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 3 e vai dizer assim, Deus não prometeu aos descendentes de Abraão, mas ao seu descendente, Paulo vai dizer que esse descendente é Cristo. E por isso que cada um de nós aqui que estamos em Cristo Jesus somos parte dessa família. Nós somos, né, aqueles que herdaram a promessa do descendente, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse era um sinal da nova, da aliança de Deus com o povo de Deus no Antigo Testamento, que manifestaria ou que se evidenciaria através da circuncisão. Na nova aliança, nós temos um outro sinal. O sinal é o sinal do Espírito Santo. Você pensou que era o sinal do batismo, mas não é. O sinal do batismo é um testemunho público de fé. Mas o sinal que Deus prometeu aos que estão na nova aliança, aos que estão em Cristo Jesus, é que Ele nos daria como garantia o seu Espírito. Abre sua Bíblia comigo rapidamente, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Veja essa promessa para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 21 e 22. Nessa hora a Bíblia digital é um pouquinho mais fácil. Certo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Acharam? E tem uma promessa linda aqui, que nos dá um pouco, nos dá um senso de descanso em Deus. Acharam? Perdão, 2 Coríntios, gente. Erro meu. Eu estou vendo vocês procurando. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios 1, 21. Acharam? Diz assim, ó. Olha a primeira promessa que tem aqui nesse texto. Isso, eu espero que você faça assim. Ufa, quando você ouvir isso agora. Diz assim, ó. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Não é maravilhoso isso? Gente, que promessa! Isso significa o seguinte, que não há um esforço, não há algo que eu faça para que isso se torne realidade. É simplesmente descansar em Deus e permitir com que Ele cumpra a sua promessa em minha vida. Então, assim, é uma questão de prioridade, ordem de eventos, certo? Então, nós somos salvos para as boas obras e não nós somos pessoas que fazem boas obras para sermos salvos. Essa é a diferença aqui. Então, ele está dizendo que é Cristo, é Deus, que nos faz permanecer. Isso é maravilhoso, porque nos dá alegria, prazer em fazer aquilo que nós fazemos a Deus, porque isso não nos garante nenhuma salvação, isso simplesmente evidencia aquilo que nós somos. Mas ele continua. Ele, Deus, nos ungiu, e olha o que ele fez, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, para quê? Como garantia do que está por vir. Se você está em Cristo Jesus, você tem o selo do Espírito Santo em sua vida, você é propriedade de Deus, e vocês têm essa garantia daquilo que Ele prometeu e daquilo que está por vir. Maravilhoso isso, traz descanso para as nossas almas, certo? Então, o motivo de você estar aqui nessa manhã não é simplesmente para cumprir uma obrigação. Não é para você bater o seu cartão espiritual e agradar o coração do seu pai. Não. Você está aqui porque você entendeu que você é parte de uma família, você pertence a esse povo, você ama o Senhor, você ama o seu próximo, você ama a sua igreja, e você está aqui por mero prazer, privilégio de poder estar na presença de Deus, adorando a Deus, conhecendo mais a Deus através da sua palavra. Repare, se torna algo leve, se torna algo que é importante e valoroso para cada um de nós. É assim que nós devemos ter essa experiência de fé. Não é bater um cartão, uma experiência espiritual, é algo muito mais profundo que isso. E esse selo tem como evidência e testemunho público o batismo. Está chegando agosto aí, nós vamos ter nosso momento de batizar, você que não é batizado ainda, e você vai poder ter esse privilégio de dizer assim, olha, eu já tenho o selo, que eu sou propriedade de Deus, eu já tenho o Espírito como garantia em mim, mas eu quero testemunhar isso ao mundo, à minha família, de que eu sou de Cristo, e por isso o batismo é esse sinal dentro da nova aliança. Vou falar um pouquinho de doutrina e bíblica para vocês. Então vamos voltar ao texto. Gênesis capítulo 17. Vamos ler primeiro versículos 15 e 16. Gênesis 17, 15 e 16. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará o quê?
Sarai.
Sarai. Seu nome será?
Sara.
Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Como eu comecei com a minha pequena introdução aqui, esse ato de nomear pessoas, né, tem um significado profundo na relação de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Alguns dos maiores protagonistas dentro da narrativa bíblica tiveram seus nomes mudados. Nós vimos já Abraão, estamos vendo Sarai, vimos um outro personagem muito interessante que em pouco tempo, ou em muito tempo, nós iremos conversar sobre ele, que é Jacó, seu nome, né, será mudado para Israel, certo? Então, essa mudança de nome tem um significado profundo dentro da narrativa bíblica. E Sarai, os estudiosos e os comentaristas bíblicos não sabem exatamente o que Sarai significa. Alguns vão dizer que significa zombar, ou significa ser uma pessoa controvérsia, isso é possível, mas Deus muda esse nome. Se Sarai era uma pessoa controvérsia, uma pessoa que criava, né, certas tensões, vamos dizer assim, Deus muda o nome dela para Sara, e esse nome significa princesa ou mulher forte. Quantas Saras nós temos aqui então nessa manhã, certo? Quem são as princesas, né, dos homens de Deus que estão aqui entre nós. E o interessante desse texto é que quando Deus está pronto para manifestar a sua promessa, Ele declara o seu propósito sobre os seus escolhidos. Nós entendemos que Sara não é ainda essa princesa, Sara não é ainda essa mulher forte. Nós vamos ver vários desafios surgirem na vida de Sara e ela não será muito coerente com a promessa e com aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Mas Deus é esse Deus, gente. Graças a Deus que Ele é assim. Porque Deus não nos vê como somos, mas Ele nos vê como deveremos ser. Amém?
Amém.
Está feliz por isso? Certo? Então eu tenho uma boa notícia para dar para você já. Esse cônjuge que está aí do seu lado, essa mulher, esse homem de Deus que está do seu lado, ele não é ainda o que ele deveria ser. Mas Deus espera que você o veja, a veja como Ele deveria ser, como ela deveria ser. Então nós estamos aqui com uma filha de Deus e um filho de Deus em potencial. Bem? Uma mulher de Deus e um homem de Deus em potencial. É assim que nós devemos fazer essa leitura o tempo todo. Porque haverá momentos em que esse homem e essa mulher de Deus não serão aquilo que eles deveriam ser. Certo? E nós temos que agir com a mesma graça que Deus está agindo sobre Sarai, né? Declarando sobre ela o que ela devia ser antes dela ser exatamente o que ela é. Amém? Agora, a pergunta é: o que essa mudança de nome tem a ver conosco que estamos desse lado da aliança, desse lado da nova aliança? Como isso se manifesta em nós? E é interessante porque no Novo Testamento nós vamos ver que há várias mudanças de nome também. E Deus nos dá muitos nomes e muitos títulos dentro da nova aliança. É maravilhoso entender isso. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, ele é o quê?
Nova criatura,
nova criação. Esse é o título, esse é o novo nome que a igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor recebe. E aqui eu já citei vários outros títulos que Deus nos dá, certo? Noiva do Senhor, amado, amada de Deus, filho adotivo, filha adotiva. Esses são alguns dos nomes que na nova aliança nós temos em Deus. Deus também muda o seu nome. Seu nome não é mais Luiz, seu nome não é mais Elvis. É nova criação, é filho de Deus, é filho amado, filha amada de Deus. Viu, Fê? Não é Fê seu nome diante de Deus, é filha amada de Deus. E enquanto nós não entendemos isso, estarmos resolvidos nessa verdade, nós vamos nos limitar aos rótulos que tanto as pessoas a qual convivemos colocam sobre nós, enquanto a sociedade coloca sobre nós também. Nós temos que estar convictos desse nome que Deus nos deu, de sermos filhos e filhas de Deus, de sermos nova criação. Paulo vai dizer que não é a circuncisão e nem a circuncisão que vale alguma coisa, mas ser nova criação. Olha aí, que coisa linda dentro do nosso contexto. Então nós precisamos aprender isso. E tem um texto em Apocalipse que eu acho maravilhoso. Sim, se refere à igreja que está em Pérgamo, mas tem princípios espirituais que nós podemos também absorver do que está escrito lá. Abra comigo rapidamente em Apocalipse capítulo 2. E é interessante porque o texto cita uma mudança de nome. E ela é relevante para nós. Ela não foi escrita sobre nós, mas foi escrita para nós, certo? É para a igreja em Pérgamo, uma das sete igrejas na Ásia Menor, que estava sofrendo uma grande perseguição durante o período entre 70 e 90 depois de Cristo. Foi escrito para eles, mas os princípios espirituais que aqui estão notados nos revelam que tem algo mais do que simplesmente uma carta escrita para uma igreja local. Acharam? 2:17. Diz assim, escrito a igreja de Pérgamo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu sei que tantas teorias e tantas ideias já surgiram disso aqui, então meu nome não vai ser Vitor, quando eu chegar lá, eu vou receber uma pedra branca e lá vai estar o nome lá, Joaquim. Não é isso, tá? Não é isso que o texto está dizendo, aqui a linguagem é metafórica. Por quê? Porque naquele contexto, naquela época, em Pérgamo, o que acontecia é quando as crianças nasciam e os pais aceitavam aquelas crianças, né, Deus? Tem essa questão de aceitar ou não as crianças. Porque se nasciam mulheres, eram talvez jogadas no lixo, tá? Naquela época era mais ou menos assim. Os pais queriam homens para dar continuidade à família, e se tivesse mulher após mulher, essas mulheres eram descartadas, jogadas no meio da rua ou então até no lixo da cidade. Infanticídio era algo muito comum dentro da cultura romana, certo? Então o que acontecia em Pérgamo? Quando a criança nascia e era aceita pelo pai, o pai escrevia numa pedra branca o nome da criança e dava para ela, e naquele momento, é a carteira de identidade, ela se sentia pertencendo àquela família. E Deus está dizendo a todos nós aqui, como disse a Pérgamo, que lá na glória, quando nós estaremos com ele, nós também receberemos a nossa identidade. E sabe o que vai estar escrito? Eu vou dizer para você que está escrito, mas você sabe? Eu sei. Sabe o que está escrito lá na sua pedra? Filho e filha de Deus. Não é maravilhoso saber isso? Aí a gente também faz isso aqui, ó. Então quer dizer que eu não preciso do amor do meu esposo, da minha esposa, para me sentir completo? Não, você já é filho e filha amada de Deus. Eu não preciso dos meus amigos gostarem de mim para que eu me sinta completo, pleno em todas as coisas? Não, você já é filho e filha de Deus. Está tudo resolvido nessa questão. Agora vá manifestar tudo o que ele é em vida. Esse é o nosso propósito e esse é o nosso chamado como igreja, amém? Volte comigo agora, versículo 16, diz o texto: eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Isso é maravilhoso para Abraão ouvir isso, porque ele está na espera desse filho há 25 anos agora. Quem aqui já ouviu uma promessa de Deus e teve que esperar 25 anos? Vai, levanta a mão. É engraçado porque Deus esperou por mim 25 anos, eu me converti com 25 anos.
25 anos ele esperou por mim. Certo? Então nós precisamos ponderar e pensar no nosso patriarca aqui enquanto ele está tendo essa experiência. Ele é humano, tá, gente? O homem está sendo desafiado aqui de uma forma que nenhum de nós talvez fôssemos até agora. Eu abençoarei te dar um filho. E sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis. E Deus já havia prometido isso a Abraão. Lá no versículo 6 diz assim, ó: e eu o tornarei, Abraão, muito prolífero. E de você farei nações, de vocês procederão reis. Então está manifestando aqui nessa parte do capítulo a promessa de Deus. Agora ele promete também a Sara, e Sara será agora a manifestação dessa promessa em vida. E esta era a maior promessa que um ser humano no contexto do Antigo Texto, do Antigo Oriente, poderia receber. Por quê? Porque a herança de um filho, macho até, e aqui estamos em outro contexto aqui, a questão de ter um homem na família é uma questão de sobrevivência naquela época, certo? Você precisava de pessoas fortes para te proteger, para te guardar de inimigos, de bestas ferozes que estavam num contexto onde tinha muitas portas, janelas, as pessoas viviam no ar livre, coisas assim, certo? Precisavam de pessoas fortes para poder proteger as famílias. Então ter um filho era um sinal de quê? De longevidade, um sinal de proteção, de continuidade daquela família. E no texto que nós estamos vendo aqui tem um bônus vindo com isso. Não é só um filho que irá proteger e dar continuidade à família, mas esse filho será parte da realeza. Dele sairão reis e dele sairão nações. Não será um filho comum, será alguém a qual Deus irá manifestar sua promessa de abençoar as famílias da terra. Amém? Então vamos ver o que acontece. Versículo 17 e 18. Então aqui está a promessa. Entendeu o que aconteceu? Agora sim, 25 anos depois, de novo vem a promessa. Você terá um filho, ele será prolífero, e a sua esposa também, de vocês sairão reis e nações. Okay? Para uma pessoa no Antigo Oriente, isso era ganhar na loteria, certo? E vem acompanhar de você uma família inteira. Isso é mais ou menos isso, se formos fazer um paralelo. Então é a promessa das promessas, e Abraão agora está ponderando e pensando sobre isso. Como é que ele vai reagir a isso? Aqui vem a reação de Abraão acerca dessa promessa agora, 25 anos depois. Diz assim o texto. Eu vou ler da Almeida, revista e atualizada. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dá à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de mim. É estranho, né? Essa frase final aqui dentro da Almeida, certo? Mas na NVI, a primeira parte diz assim, ó, e o mais próximo, eu creio, diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, ponto e vírgula. Você sabe que eu gosto da gramática bíblica, né? Então esse ponto e vírgula, você sabe que vírgula é assim, né? Vou dar um exemplo de vírgula, tá? Vírgula é assim. Isso é vírgula, tá? Ponto e vírgula é assim, gente. Então ponto e vírgula faz a gente fazer o quê? Pensa o que está acontecendo aqui. Não é a primeira vez que o nosso patriarca amigo se prostra no chão. E prostrar no chão naquela época é assim: é você estar de joelhos com o cotovelo no chão e a testa no chão. Isso significa o quê? O sinal de humildade. Ele está se humilhando diante de Deus. E não é a segunda nem a terceira vez que nosso querido Abraão faz isso. E eu fico nessa certeza no meu coração, assim, de que essa é uma postura e uma atitude que Deus espera de todos os seus filhos e todos os seus escolhidos. Nós temos que viver nesse estado constante de humildade, de humilharmos, né? A Bíblia diz lá em Tiago que aqueles que são humilhados serão exaltados, lembra disso? Pois é, a gente gosta dessa promessa, mas o humilhar-se é uma postura difícil de fazer. Ainda mais quando você está sendo discriminado. Nós estamos num contexto aqui de sermos estrangeiros diante dessa nação, e precisamos muitas das vezes abaixar a cabeça, colocar a testa no chão diante de superiores e pessoas que de fato cometem atos de injustiça e discriminação. E você precisa herdar essa herança, essa pedra de ser chamado filho e filha de Deus em momentos como esse, para que você possa vencer o mal, não com o mal, mas vencer o mal com o bem. É importantíssimo que os filhos de Deus sejam humildes de coração. Sejam pobres de coração, como diz Lucas, às vezes, a bem-aventurança. Então a postura de Abraão aqui já me mostra muita coisa. Ele está se humilhando diante dessa promessa, certo? E aí vem uma atitude que é um pouco controversa dentro do texto. O texto diz que Abraão, ele fez o quê? Ele riu consigo. Ou riu de si. De si mesmo, diz na NVI aqui. E aí nós encontramos aqui duas possíveis e plausíveis interpretações desse rir e pensar. Porque o texto diz que ele riu e pensou em sua cabeça. Como posso eu, com 100 anos, ter um filho? Como Sara, com 90 poderá ter um filho. Então ele, dentro desse contexto aqui, que é importante na nossa interpretação desse texto, tem duas interpretações plausíveis. Primeiro eu vou considerar aquilo que eu menos me agrada, aquilo que eu acho que é menos possível dentro da realidade do texto. E muitos estudiosos vão dizer que Abraão riu de maravilhamento. Abraão riu como, eu gosto da palavra em inglês, que é a palavra overwhelmed. É uma palavra assim, de um sentimento de, sabe, de perplexidade, no sentido assim, de uma coisa muito forte que você não consegue captar, você não consegue descrever. É uma coisa que sobrevém você e você não tem palavras para descrever aquilo. É maravilhamento. Então muitos estudiosos vão dizer que ele ficou tão feliz que um êxtase de riso, de pura alegria surgiu sobre Abraão. Agora, eu tenho minhas dúvidas acerca disso. Eu não acho que foi um riso de alegria. Eu não acho que ele falou assim, uau, é agora, 25 anos, já chegou a hora, yes, aí, entendeu? Ficou meio Joker isso aí, né? Ficou meio essa risada ali, né? Não, eu não posso ver isso, sabe por quê? Por causa da pergunta que ele faz. Você reparou a pergunta que ele faz? Como pode um homem de 100 anos, uma mulher de 90 ter filhos? Isso não é uma pergunta que uma pessoa maravilhada e alegre, feliz com a promessa faz. Certo? Ela simplesmente diz assim, chegou a hora, então vamos celebrar. É como aquela parábola de Jesus da mulher que encontrou a dracma e ela vai chamar as vizinhas para fazer uma festa. Eu acho que Abraão teria uma postura de festa, de celebrar, já de preparar o berço. Certo? Eu acho que seria a postura dessa, mas não é essa postura que ele toma. Ele questiona se realmente é o momento e se é a hora de fazer isso. Certo? Poderá um homem de 100 anos de idade ter um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Eu creio, se ele estivesse maravilhado e convicto da promessa, ele não faria essa pergunta. Então vamos ponderar a segunda interpretação, que Abraão riu por incredulidade ou deboche. Abraão riu por incredulidade ou deboche. Ou seja, o que estamos vendo aqui é um lapso de fé do patriarca. E a tradução minha para esse versículo talvez seria assim, ó: pare de brincar comigo, Deus, abençoa logo Ismael, estou cansado de esperar. É mais ou menos assim, deixa eu mostrar pra você o que eu, é esse riso assim, ó. Deus falou assim, ó, e te darei um filho. Você já fez essa risada? Eu sei que você já fez. Você já fez essa risadinha? Que alguém fala uma coisa meio estranha ou absurda, ou maravilhosa demais pra você compreender, você dá uma risadinha por dentro, assim. Não sabe de nada, inocente. Conhece essa? Eu acho que ele pensou assim, porque o texto diz que logo após ele ri. É um riso dentro, tá? Não é um riso pra fora, não é uma coisa que é possível um outro ser humano perceber. Ele riu pra dentro. Verdade assim. E aí naquele mesmo momento diz o texto, e pensou o quê? Duvidou. Ele não creu profundamente em seu coração. E a coisa se torna tão séria. Esse riso, você sabe que não há coisa alguma que fique escondida diante de Deus, né? Hebreus 4, 12 diz exatamente isso. Coisa alguma não pode estar escondida diante de Deus, está nua diante daquele que nos criou. E Deus vê as nossas risadinhas desconfiadas e debochadas, sabe? E Deus viu, e olha o que acontece no texto, versículo 19. A coisa foi tão séria naquilo que Deus viu, que no versículo 19 diz assim: então Deus respondeu imediatamente e diz: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaac. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a palavra Isaac significa riso. Então, Abraão, escuta só, está dando uma risadinha, está debochando, não está crendo? Então faz o seguinte, agora o nome do seu filho vai ser Riso, para que por todas as gerações, enquanto você olhar para esse menino, você vai lembrar do risidinho que você deu. Porque a promessa vai se cumprir, você vai ficar maravilhado. Eu vou transformar o deboche em maravilhamento. Eu vou transformar a sua tristeza, seu desespero e a sua falta de esperança em algo concreto, real na sua vida, que por todos os dias você vai olhar para ele e você vai rir de forma diferente. Eu quero dizer a todos vocês aqui que nós, e todos nós já fizemos isso alguma vez. Alguma vez, em algum momento, você ouviu um profeta, um pastor, um líder, ou então na sua leitura bíblica, no seu devocional, você ouviu o Espírito Santo falar em seu coração: é isso que eu desejo fazer com você, é isso que eu tenho para você, é isso, assim que eu te chamo. E lá dentro, no seu profundo, talvez você não expressou, mas lá dentro você falou assim, E nós trabalhamos com Deus, gente, que Ele vê tudo, Ele enxerga tudo. E Ele também enxerga a nossa incredulidade. Mas o mais lindo aqui é porque Deus poderia ter dito assim: na verdade, sua mulher se chamará Sara, mas você, puf! Se fosse um Deus ditador e carrasco, se não fosse um Deus de graça, ele teria perecido diante de Deus naquele momento ali por causa desse deboche, por causa dessa risadinha. Mas o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, Ele não nos vê como somos, mas nos vê como nós deveríamos ser. Talvez você está aqui sentado e tipo assim: pastor, você não conhece a minha história, a minha bagagem, você não sabe de onde que eu vim, você não sabe quantos que eu matei, você não sabe quantas coisas eu fiz, quantas pessoas eu fiz mal. Querido, Deus não te vê como você está agora. Se você está aqui, eu quero dizer a você que ainda tem chance. Mais uma chance. É um Deus de segunda chances. Nós vimos isso em Jonas, por exemplo, um profeta obstinado, certo? Foi uma linda jornada que nós tivemos em Jonas aqui. Mudou a minha vida e mudou a vida de muitos de vocês aqui. E nós vimos exatamente esse mesmo riso, esse mesmo deboche. Lembra no final? Ele está ali rindo e falou assim: ah, Deus vai salvar esse povo aí. E depois ele fica irritado com uma lagarta, com uma minhoca. Ele considera mais uma minhoca uma lagarta do que 120 mil pessoas. E muitos de nós estamos nesse lado, nesse momento agora em nossas vidas, sabe? Nós não temos esse deboche escancarado assim, mas nós não cremos de verdade naquilo que Deus é capaz de fazer. E nós temos que dar um estalo, uma mudança radical nisso, para que possamos viver de fato pela fé, isto é, pela confiança no caráter de Deus e naquilo que Ele disse. Então deixa eu fazer uma tese aqui minha aqui, tá? O problema de Abraão não é que é difícil crer que Deus irá fazer. Eu comecei a pensar e sabe, realmente tentar mergulhar nesse texto, entender e me colocar no lugar de Abraão. E eu creio que essa risadinha de Abraão não foi assim: impossível, impossível, como é que pode? Né? Tem 25 anos, olha, tem 90 anos a minha mulher, eu com 100, impossível. Não é esse tipo de atitude, é uma atitude assim, de ser uma promessa tão grande, tão tremenda, tão absurda, que ele não consegue absorver e captar quão maravilhoso isso é, quão lindo isso é. E a única atitude que ele tem é humana, gente, dizer assim: como que eu vou viver essa realidade? E muitos de nós assim tem esse sentimento de autocomiseração, sabe? De vitimização, de achar assim que nós não merecemos nada de Deus, porque nós somos muito maus, muito nossa história, nossa vida, de onde nós viemos, é ruim demais para que Deus possa usar. E eu quero dizer a você, se você está aqui hoje, se você veio aqui com essa percepção e com essa autodefinição de si mesmo, sabe? Essa autodefinição, que você possa mudar a sua forma de chegar, porque o Deus que te criou, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus que deu o seu filho por você, Ele não te vê como você está hoje, Ele te vê como você deveria ser. Que você encarne essa história e viva isso. Então o meu problema aqui, o problema de Abraão, é que ele não se acha suficiente, assim, suficiente para poder dar essa promessa. É maravilhosa demais para ele. E muitos de nós estamos exatamente nesse estado, nós achamos que não merecemos. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho maravilhosa, eu queria compartilhar com vocês. Porque ele tem esse diagnóstico também, sabe? Ele entendeu isso também. Olha o que ele diz: somos criaturas sem entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus em. Deus em, isso é entusiasmo. Então ele diz que nós somos criaturas sem entusiasmos. Sem entusiasmo. Brincando com bebida, sexo e ambição, quando nos é oferecido uma alegria infinita. E como uma criança ignorante que quer continuar fazendo tortas de lama em uma favela, porque não consegue imaginar o que se entende pela oferta de férias no mar, estamos muito facilmente satisfeitos. Gente, isso é muito forte. Então, o problema de Abraão e o nosso também é que nós não conseguimos discernir, apreciar, amar a Deus de tal forma de entender que tipo de pai Ele é, e quão pai, quão amoroso, e quão abençoador, quão galardoador Ele é daqueles que o amam. E aí nós nos sentimos, sabe, como diz, né, os piadistas, né, é o verme do cocô do cavalo do bandido. Quando na verdade Ele já nos ofereceu o seu reino, a sua glória, a sua vida. O Cristo está em nós, o Espírito habita em nós como selo de propriedade e garantia pelo aquilo que está por vir. E nós não temos a noção de entender isso. Então permita-me aumentar sua fé hoje, amém? você que está se sentindo aí, o verme do cocô do bandido, do cavalo do bandido. Eu quero aumentar a sua fé e que você abrace essa promessa, que você encare, viva tudo aquilo que Deus tem para você. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. E deixe essa promessa se manifestar em seu coração, trazendo fé, para que você possa, no maravilhamento, no amor, na gratidão, receber tudo aquilo que o teu Pai tem para você. Acharam? Diz assim: Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é o caráter do nosso Deus e do nosso Pai. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, com o seu poder que opera em nós. Ele prometeu isso a você. Então sai desse lugar da autocomiseração, sai desse lugar de se achar um nada devido ao seu passado, ao seu histórico. Aquele que está em Cristo, olha o novo nome, nova criação é, as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Abraão, por favor, entenda isso. Eu vou fazer de você uma nação, eu vou te dar um filho, a promessa irá se cumprir. Não ria. Não use do deboche como instrumento de sua incredulidade. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, por exemplo, que nós não devemos desprezar as profecias. E muitos de nós temos um preconceito demais com pessoas que se aproximam e nos dão uma palavra de ânimo, nos dão uma palavra, né? Até, pode ser até exagerada de certa forma, mas desprezar essas profecias é também rir de si mesmo, é também debochar quanto o instrumento que Deus usa, o favorito dele, que são pessoas. Nós precisamos ser um pouquinho mais crédulos de certa forma. Abra mais uma vez sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mais uma promessa que eu quero que você, sabe, abrace. Eu quero que você viva, para que você tenha uma experiência diferente do patriarca. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, alguém aqui? Bem-vindo ao clube? Todos os dias essa oração é a minha, de manhã. Senhor, mais uma dose, por favor. Bora. Bora pra rua, bora pra vida. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que, que a gente faz? Ah, não é da oferta. Ah, não é dizimar. Ah, não é fazer uma campanha. Não é subir algumas escadas. O que, que é? Só? Certeza? É só isso mesmo? Então por que falta sabedoria? Porque a gente... Estrelinha para todo mundo aqui, tá? Passa ali e pega no final. Peça a Deus que a todos dá. Tem um, eu penso nesse texto, eu vejo um depósito cheio de sabedoria dentro. E aí tem um anjo lá falando assim, ó. Só que a gente passa batida de porque a gente não pede. Que dá livremente. E como? De boa vontade. E lhe será concedida. Agora, tem um requisito. É só pedir, é. Mas pedir como? Tem uma qualidade de como se pede. Olha o que ele diz. Peça, porém com? Sem? Sem o riso. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Coisa alguma é nada. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Isso aqui descreve exatamente Abraão e Sarai nesse momento. Agitados como a onda do mar. E para eles é justificado no mínimo, porque essa experiência é toda nova. Nós já nascemos numa nação cristã, talvez seu pai, seu avô era evangélico, você já teve a Bíblia na sua casa por toda a sua vida, não leu porque você não quis, mas você viu lá pelo menos aberta no Salmo 91 na sua porta. Você viu. Nós temos todos esses livros, todas as informações, temos a internet, temos comentários e comentários, Bíblia do cachorro, Bíblia do papagaio, Bíblia do não sei de quem. Então nós não temos a mesma desculpa de Abraão. Abraão está nesse momento, é tudo novo. Ele vem de uma cultura pagã. Ele não está entendendo isso nesse momento. Então ele no mínimo tem uma desculpa para duvidar e para ser instável. Mas nós não temos. O problema nosso é pura incredulidade e pura falta de responsabilidade e compromisso. Olha para o seu irmão e faz assim. Acordou? Porque, gente, sincero, tá? Viver assim é muito cansativo. Viver sem uma convicção, viver sem um compromisso, viver sem uma responsabilidade, cara, é mais cansativo do que ter compromisso, responsabilidade e viver pela fé. Muito mais difícil, porque você vive, aqui você ouve uma coisa, você abraça. Aqui você ouve o oposto, você abraça. Cansa. Onda do mar. E nós precisamos estar convictos de quem é esse. A pergunta para você nessa manhã é: quem é seu pai? Quando eu comecei falando sobre a minha identidade, eu sabia o que eu me tornei naquele dia. Eu tornei um cidadão americano e depois me tornei um cidadão brasileiro. Eu sei a qual povo eu pertenci naquele momento. A pergunta que eu tenho para você é: você que está em Cristo Jesus, você que tem o selo da propriedade e tem a garantia do Espírito, você sabe quem é seu pai? Você sabe de qual povo você pertence? Então por que você não vive como? Por que você não desfruta dessa herança? Por que você não entende realmente essa realidade? Porque cansa, gente. Não vai durar muito tempo esse. Cansa. Sai dessa, meu irmão. De verdade, sai dessa. Certo? E o texto continua. E Deus faz promessas a Ismael. Não vou entrar muito tempo aqui. Disse versículo 20: no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Pediu de Abraão. Também o abençoarei, farei dele prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Nós já vimos que ele herdará muitas nações e muitos reis, certo? Tem um povo até os dias de hoje que vem nessa descendência, povo árabe. Há conflitos em Gaza até hoje devido à diferença entre quem é o herdeiro e quem não é. Ismael, Isaac, quem é? Então nós vemos que isso aconteceu, a promessa de Deus se cumpriu também sobre Ismael. Mas ele disse: ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Isso é verdade. Mas diz o seguinte: mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho de Sara, que dará a você, quando? No ano que vem, por esta época. Imagina você receber uma promessa de Deus e dizer assim, ó, no ano que vem, nesse momento, nessa época. Como você viveria a sua vida? No ano que vem, nesta época, como seriam aqueles 12 meses da sua vida, ali em diante? Agora, deixa eu ser mais profundo aqui, dentro de uma aplicação nossa aqui. Se Jesus chegasse aqui pra gente, entrasse aqui, todo mundo espantado, não seria maravilhado, seria com horror e choque, né? Ele entraria e falaria assim, ó, no ano que vem, nesta época, eu volto. Eu tenho certeza que uns crentes aqui que iam ajoelhar e falar assim, Jesus, estou voltando para o Senhor agora. Tem uns que falam assim, pastor, vou devolver 14 anos de dízimo hoje. Pá! Deus sem noção que queria, vai ter que reconciliar com tudo, vai ligar pra avó, pro amigo que brigou 10 anos atrás, vai começar aquela loucura e correria, não vai? E se eu dissesse a você que ele já está entre nós, que já se consumou tudo e tudo que ele tinha que fazer ele já fez, e simplesmente nós estamos num pescar de olhos, ele pode voltar hoje à tarde, 5 horas, 10 horas, à meia de manhã, nós não estamos esperando nada a não ser ele voltar e estar entre nós. Você pode ser pego de surpresa como aquelas outras virgens foram pegas. Não viva como se ele estivesse vindo, viva como se ele já voltou. Neste ano, no próximo ano, nesta época, essa promessa se cumprirá. E diz o texto assim que eu achei lindo: quando Deus terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Lógico que isso aqui é uma linguagem que nós chamamos na teologia de antropomórfica. É quando Deus usa termos humanos para descrever suas ações e atitudes. Deus não subiu, né, gente? Deus não apertou o botão, subiu no elevador, foi pro céu. Não tem nada disso. É que o diálogo acabou. Só isso. Porque nós servimos a um Deus que ele é onipresente. E essa linguagem está só dando para a gente uma transição de uma relação presente e profunda para uma ação. A transição aqui é o seguinte: Deus estava presente ali falando com Abraão, o texto diz isso, mas não é que de repente Abraão viu, aí Deus subiu, aí acabou a história. Não, não, não. O que está dizendo aqui é que acabou esse momento, a promessa foi feita, tudo resolvido, agora se precisa de uma atitude. E eu fico perguntando, qual será a atitude do patriarca após ouvir todas essas lindas promessas e todas as coisas que ele ouviu até esse momento agora? Chegou o época, já deu data, está tudo resolvido, ele está na espera. Qual será a atitude do nosso patriarca? E por isso, essa atitude que você vai ver agora, é por isso que Abraão é considerado até os dias de hoje como amigo de Deus. É por isso que Davi, embora seja um pecador, um assassino, um homem de coração assim, que a gente olha o que ele fez nas Escrituras e não entende, Deus vai dizer que ele tem um coração segundo o coração de Deus. E sabe o que é um coração segundo o coração de Deus? Não é que ele tem os mesmos sentimentos que Deus, não é que ele tem o coração de Deus embutido nele, é porque ele vive e faz a vontade de Deus. Por exemplo, no acontecido com Batseba, na hora que Natan coloca ele contra a parede, imediatamente ele reconhece que ele pecou contra Deus. Esse é o coração que Deus quer, não é de perfeição, embora Deus não chame essa perfeição, mas de arrependimento e de humildade. Humildade. Esse é o coração do patriarca. Então repare, vamos colocar aqui dentro de um parêntese, tudo que nós ouvimos como se fosse para nós. Recebemos a promessa, Deus prometeu que o caráter dele é fiel, ele vai cumprir, nos deu a data, nos deu tudo. E nós estamos aqui agora perante essa realidade de Abraão aqui entre nós. O que nós vamos fazer? Se Jesus estivesse aqui dizendo, em um ano eu volto, qual seria a sua atitude? O que você faria de verdade? Pense nisso, porque isso é muito importante. Porque isso fala de tudo. Ou fala tudo como você está nesse momento agora na sua caminhada de fé. Porque se aquilo que você faria daqui a um ano, se Jesus voltasse, você não faz hoje, talvez você não está em Cristo Jesus. Talvez você está brincando de religião. Talvez você goste do ambiente da igreja. Você gosta dos relacionamentos que você construiu aqui? Você gosta que seus filhos estão sendo ensinados a Bíblia para que eles sejam bem comportamentados quando crescerem? Muitos de nós estamos assim, a igreja é utilitária, sabe? A igreja é algo útil para nós. Mas ela não é o que ela deve ser. Ela não é o que ela é, biblicamente falando. Então, qual é a atitude do patriarca? Veja comigo, versículos 23 e 27, para a gente terminar. Primeiras três palavrinhas. Vamos ler em voz alta as primeiras três? Está preparado? Porque é um apelo a você nesta manhã, individualmente. É um apelo que eu vou fazer a você nessa manhã. As primeiras três palavrinhas, talvez você tenha uma tradução que é diferente da minha, mas eu vou ler aqui. Ok? 17 e 23, é o que eu tenho marcado aqui. Se eu errei, perdoa. Mas vamos lá, três primeiras palavrinhas? Foi o que Abraão fez. 3, 2, 1. Naquele mesmo dia. Então Abraão fez assim, ó, sentou lá debaixo da árvore, 12 meses. Sara, tamo bem, tá tudo resolvido, vamos descansar? Vamos agora curtir a promessa? Vamos fazer agora esperando? Vamos botar tudo para esperar? Não, o texto diz claramente, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Naquele mesmo dia. Você vai ver daqui a pouco, no capítulo 22, que quando Deus pede a promessa a Abraão, de seu filho, de entregá-lo como sacrifício, o texto vai dizer que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, ele pegou seu filho e foi para Moriá para sacrificá-lo. É isso que levou Abraão a ser um escolhido por Deus, porque ele era um homem obediente, temente a Deus, embora ele vivia instavelmente. Gente, é a minha história, é a sua história. Todos nós vivemos instavelmente, mas é o nosso coração em Deus É o quanto nós amamos nosso Pai, é o quanto nós cremos em nosso Pai, é o quanto essa confiança é presente em nós, é que nos faz viver as promessas dEle em nossas vidas. É graça, não é mérito, não é desempenho, não é performance, é quem Cristo é e o que Ele já realizou por você e quem você pode ser a partir dessa verdade. Creia nisso, viva essa verdade todos os dias da sua vida. Então deixa eu terminar com três aplicações aqui. Primeiro, nós somos nova criatura, santos, remidos, adotados na família de Deus e temos um novo nome, um novo propósito, um novo chamado de abençoarmos as famílias da terra. Você foi chamado para abençoar as famílias da terra. Esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. Se você está fazendo qualquer outra coisa, a não ser abençoando as famílias da terra, servindo as famílias da terra, abençoando o seu próximo, vivendo não para si, mas para Deus e para o seu próximo, na hierarquia de Deus, é Deus, o meu próximo e depois eu. Pastor, mas a Bíblia diz, amarás a Deus sobre todos, até para essa plataforma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus levantou esse princípio. Lá em João 13,34, Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como eu vos amei. Como eu vos amei. Ele nos amou com amor sacrificial, Ele se entregou. E por isso Ele me mostra que primeiro Deus, depois o meu próximo, depois eu. Você está vivendo hoje tudo o que você faz, todas as esferas da sua vida, familiar, trabalho, ministério, qualquer outra área, você vive para abençoar as famílias da terra, você vive para fazer o bem e fazer essa humanidade caótica um pouquinho melhor até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, cuidado com o deboche e a desconfiança. Cuidado com esses risinhos que a gente dá de vez em quando e continua dando. Creia, meu irmão. Pastor, é uma coisa de louco isso, mas creia, meu irmão, não despreze. Creia. Deixe nas mãos de Deus as coisas se cumprirem, mas creia. Vai fazer bem para a sua saúde emocional você crer. É muito melhor do que ser uma pessoa pessimista. Quantos pessimistas nós temos aqui? Para de ser um pessimista, pelo amor de Deus, para a sua saúde emocional. Pare de viver negativamente. Tudo para você, primeira coisa que você vê é que vai dar errado. Pare, creia, viva na esperança, viva na alegria. Nós somos um povo de esperança, é o amor, a fé e a esperança que são os três, as maiores virtudes. As virtudes do reino. Cuidado com o deboche. Abra sobre comigo rapidamente uma última vez em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo vai nos dar algumas considerações para que vivemos sem deboche. Crentes em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16. Essa aqui é tarefa de casa hoje, tá? Você tem tarefa de casa essa semana? Quer ir? Tá aqui, vou te dar os pontos da sua tarefa de casa. Você tem que exercitar essas coisas, depois você testemunha lá nos grupos da igreja. Tá preparado? 1 Tessalonicenses 5, 16. Primeiro princípio, para que você não viva essa vida de desconfiança e deboche. Primeiro deles, diz assim, alegre-se sempre.
Eu lembro um bobo alegre, entendeu? Minha avó morreu.
Não é isso. A alegria bíblica é fruto do Espírito. É uma evidência, uma das nove virtudes do fruto do Espírito. É algo incircunstancial. É algo que vem sobre nós. É uma graça de Deus sobre nós. No meio do caos, no meio da luta, no meio das dificuldades, nós experimentamos uma alegria que excede o nosso entender. Alegre-se sempre. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Alegre-se, gente. Está aqui o Jean, gente. Nosso irmão querido que está passando a maior luta da vida dele. Olha para esse homem, ele está rindo. Eu olho para esse homem e falo assim, por que, que você está reclamando? Por que, que você está murmurando? Se ele consegue viver com fé e confiança em Deus e sabendo que está tudo resolvido, que a vida dele está nas mãos de Deus, ele consegue sorrir, vir à igreja com dor, que eu sei que ele está, está aqui entre nós, está aqui querendo doido para tocar aqui, né? Eu vejo daqui e falo assim, nossa, se meu dedo tivesse um pouquinho melhor, até assumir um baixo, assumir um... Eu sei que ele está doido para fazer isso. E ele não para de viver, gente. Por que o Jean não está na cama lá, diz assim, acabou mesmo, então vou parar de viver. Por que ele está vivo aqui? Porque a alegria dele está no Senhor. Não está nas circunstâncias da vida dele. Aprenda a lição aqui, tem uma lição viva para nós vivermos juntos como igreja. Alegre-se sempre. Amém, igreja? Vamos se alegrar? Que tal? Está com problema? Quem está com problema aí? Está com problema? Transforme. Deixe a alegria sobrepor o seu problema. Viu? Eu dei uma direção, mulheres, vou te dar uma dica, tá? Eu dei uma direção para os homens aqui na nossa rede de homens ontem.
Eu quero ver esses homens se expressando mais na hora da música, na hora do louvor, levantando as mãos, orando, agradecendo a Deus, cantando as músicas, porque esses homens aí, tudo com vergonha, tudo, não sei o que acontece, não sei se é machismo, não sei se é cultural, mas a gente não se expressa, a gente fica, glória a Deus. Isso é gratidão. Aí vai lá, vai assistir o Corinthians e Palmeiras, tá lá. Fica 40 segundos do primeiro tempo assim, ó. Aí chega aqui na igreja. A sua alegria está em quem? A sua alegria está em quem? Está em quem? Você pode dar uma palavra para os irmãos? Ai, pastor, tenho vergonha. Faz um podcast 30 minutos sobre o Santos, sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo. Mas aí não consegue expressar essa mesma alegria aqui em Deus. O que está acontecendo com a gente? A gente perdeu a noção das coisas? Perdeu a noção do perigo? Orem, alegrem-se sempre. Segundo, orem continuamente. Então você vai se alegrar, você vai orar continuamente. Amém?
Amém.
Pastor, o que é orem continuamente? Orem sem cessar. Que é a palavra que ele usa aqui. A gente acha que é orem sem cessar e ficar o tempo falando em línguas e orando nas cabeças. Aí tá lá na máquina, tá no orando. É isso, gente, para. Paulo não é louco. Paulo não está chamando você de ser louco. Certo? Ele está dizendo aqui, a palavra no original significa orem em cada oportunidade. Cada oportunidade. Meu irmão, está aí com a mente vazia, fazendo nada. Ora. Ora para sua família, ora para seus irmãos, ora para sua igreja, ora para nós, ora para a gente dar um. Deus nos dar um lugar melhor. Orem. Terceiro, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A palavra, a pergunta que eu mais ouço como pastor: pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Que você dê graças em todas as circunstâncias. Vive agradecendo, irmão. Vai sair para trabalhar, passou um passarinho, oh, Deus é bom. Deus é bom demais. E você foi lá no Combine, estava na promoção, Aneguinho, oh, Deus é bom. Deus é bom. Como eu amo meu Deus, ele faz coisas tão pequenas que me dão tanta alegria. Gratidão. Vida de gratidão. Segundo, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Tenha vida com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Deixe Ele falar, deixe Ele fazer. Outro, não tratem com desprezo as profecias, mas ponha tudo à prova. E todas as coisas, e fiquem com o que é bom. E afastem-se de toda forma de mal. Tá aí, ó. Exercício dessa semana, tá? Você vai praticar todas essas coisas aqui, para que você não viva uma vida de deboche e desconfiança, mas de fé em Deus. Amém? E por último, o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Você enxerga a beleza do Evangelho? Você enxerga quão maravilhoso é essa boa notícia que nós recebemos? Eu sei que é difícil a gente pegar, eu sei que é difícil captar, eu sei que é difícil a gente entender que promessa gigantesca e magnífica e insuperável. Mas nós precisamos viver esse estado de maravilhamento, de gratidão, de alegria constante, porque o que nós recebemos, nada nessa vida, nenhum homem, nenhuma coisa pode nos dar. Alegrem-se, regozijem-se sempre, regozijem-se no Senhor. Faça valer a pena a salvação que Cristo pagou na cruz do Calvário por você. Olhe para Ele. Ele suportou a cruz pela alegria que Ele estava proposta por você, por mim. Que tal a gente viver isso? Que tal a gente viver essa experiência todos os dias da nossa vida? Amém? Está comigo nessa?
Amém.
Vamos orar. Pai do céu, quanta coisa nós falamos aqui. Quanta coisa, meu Deus. Nossa, tem que ouvir de novo essa mensagem. Eu tenho que ouvir de novo a minha própria mensagem. Mas, Deus, eu tenho a plena convicção que foi o Senhor que falou nessa manhã, fui eu. Tem momentos que a gente fala, sabe, Deus? Mas tem momentos que a gente sabe que é o Espírito que chega e Ele sopra e Ele fala e Ele usa. Que Deus, a minha experiência aqui em todo momento é ouvir o Senhor e transmitir o Senhor. Pai, eu quero orar especificamente por aqueles que estão desconfiados. Aqueles que estão com o tanque vazio da fé. aqueles que ficaram tão desapontados, tão decepcionados com tantas coisas no ambiente religioso, que decidiram desistir, desesperar e não crer em Deus. Reativa a fé deles hoje, Deus. Reativa a fé naquele que promete e cumpre. Reativa a fé naquele que faz muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, Deus. Reativa a fé desses, Deus, desanimados. Reativa a fé desses, descompromissados. Reativa a fé desses para que vivam como se Cristo tivesse voltado agora. Reativa a fé da tua igreja, Deus. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não viver pelo deboche. A não viver, Senhor, desapontados, mas maravilhados. O Evangelho é lindo demais, Deus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez. Agora me faz, Deus, um agente teu. Me faz um instrumento seu, me faz viver para a tua glória, Deus. Me faz encarnar essa linda mensagem, Deus. Me faz me alegrar, orar, dar graças. Não desprezar e provar todas as coisas. Afasta-me de todo mal, Deus. E leva-me a uma fé inabalável nessa manhã. Uma fé inabalável, Deus. Deus, se fosse você, eu já tinha saído do seu lugar. Você que precisa e viria aqui à frente, dobrasse meus joelhos e buscasse. E buscaria esse Deus. Corre aqui, meu irmão. Você que está precisando de oração. Você que está precisando de ajuda. Você que quer uma fé mais forte, mais ativa. Vem, vem. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ver você viver os planos de Deus para a sua vida. Dobre seus joelhos aqui. Ou fique de pé. Faz o que você quiser. Mas vem, recebe o que Deus tem para você nessa manhã. Eu quero, Deus.